Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Meu nome é Garden Luiz Felipe Garden e eu já começo falando cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, B-A.
Meu nome é Padovani, Gabriel Padovani, e na Chaos tinha cheater sim.
Meu nome é Cauê, Cauê Urbano Pimposo, e cara, cheater não é legal, mas às vezes pode ser.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Hoje a gente vai ter um Razorcast diferenciado, contando a história e as dinâmicas por trás de um dos aspectos mais controversos dos games, os cheats. Todo mundo que já jogou um CS Online, um Ragnarok, um Grand Chase, já sabe o quanto aquilo pode prejudicar o seu próprio jogo. Mas, ao mesmo tempo, quem já habilitou o macete do dinheiro infinito e da mochila jato no GTA San Andreas, sabe o quanto o cheat pode ser divertido. E pra falar sobre isso, eu trago aqui nada mais nada menos que Gabriel Padovani, um cara que vivia cheatando no GTA de PS2, é verdade ou mentira?
É, isso é verdade. Eu acho que isso daí é verdade pra todo cidadão brasileiro que jogou GTA de PS2. Se você não fazia um codiguinho lá pra colocar um helicóptero, um tanque de guerra, um jetpack, você não jogou GTA direito, velho.
Outra pessoa que também usava muito cheat, mas nunca no CSGO, era ele, Cauê Pimposo. E aí, Cauêzão?
E aí, Gardenzão, tudo bom? Oi, Padovinha. Oi lá todo mundo que está nos ouvindo. E cara, tem jogos, como o Padova comentou, que usar um auxiliarzinho ali era legal. Mas aí tem, acho que assim, o jogo quando você usa alguma coisa e você acaba com a experiência de outra pessoa, aí já não se torna uma coisa tão legal.
É, pois é, né? Inclusive a gente tem que começar, óbvio, vindo da origem dos cheats e tentar entender de onde que surgiu, né? Como que surgiu isso aí nos games, por que que isso se disseminou e quem vai trazer essa informação aqui clara e cristalina pra vocês é ele mesmo, Padova. Padovinha, os cheats, onde que eles começaram? Qual foi o momento assim que surgiram os cheats e por que que eles surgiram?
Cara, os cheats, eles não foram inventados depois. Desde que tem o jogo, tem cheat. Porque, basicamente, a origem dos cheats são códigos ou acessórios que os desenvolvedores usam para testar o jogo. Então, os primeiros cheats foram criados para testar o jogo mesmo, para propósito de teste. Só que aí acabaram sendo usados por jogadores que acabaram descobrindo esses códigos ou algumas falhas no jogo para se aproveitar e tirar vantagem.
Isso aí foi lá no... Foi antes do NES, inclusive, não foi? Foi já nos primeiros jogos de PC, óbvio. Não foi na época do Pong, porque nem tinha como cheatar naquele jogo. Mas foi lá na... já na época do DOS ali, Commodore 64, e aí também o NES também tinha. Até, por exemplo, o código da Konami, que ficou famoso como sendo cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, BA, em que tu habilitava, enfim, o que o jogo permitisse lá, né? Então foi por ali mesmo, né? Foi a galera usando aqueles códigos pra poder chegar mais rápido no fim do jogo e testar pra saber se tá tudo bonitinho, né?
Exatamente. Um exemplo é que tem um jogo muito antigo, de 1983, chamado Manic Miner, que tem um código que você digita 6031769. Você digita isso e ali ativa o modo cheat. Então, um jogo de 1983 já tinha cheat. Então, é uma coisa que tá praticamente inerente no mundo dos jogos aí.
E aí, basicamente, esses códigos que eram criados pra você testar o jogo, né? Pra objetivos de teste, mas que acabavam ficando no jogo, eram descobertos, eram divulgados através de revistas de jogos, por exemplo. E começou a se tornar de conhecimento público. Então, pô, você tinha ali um leque de oportunidades sendo aberto justamente pela presença e pela divulgação desses cheats. E aí ganharam outro aspecto, né? Que não era só mais teste e era mais de...
Trapaça.
Isso, trapacear mesmo pro gameplay ficar diferenciado.
Você falou um ponto, Garden, muito interessante, das revistas. E eu vou fazer até uma pergunta pra vocês e quero ver o que vocês acham. Bom, na época do Play 1 lá da vida, existia muito aquela os detonadões, né? Vocês consideram que isso poderia ser um tipo de cheat ou não?
Não, o detonado em si eu não acho, Porque o detonado, ele te falava o passo a passo pra evoluir no jogo, né? Pra avançar na história. Inclusive, eu me lembro de um que me marcou foi o do Dragon Ball Z Sagas. Eu nunca joguei esse jogo. Sei que ele é horrível, mas nunca joguei. Mas eu lia o detonado de cabo a rabo e sabia tudo que tu tinha que fazer pra poder avançar no game, apesar de nunca ter jogado.
Então, mas você não considera isso um tipo de trapaça, digamos assim? Porque, cara, você tá sabendo tudo que vai acontecer, tudo em todos os lugares que você pega, você sabe tudo. O jogo tá ali, é como se fosse um livro aberto pra você.
Aí é um guia, é como se você estivesse jogando no modo tutorial do início ao fim. Em que tudo que precisa fazer, você faz. Mas o cheat, por exemplo, esses que já vinham com código, você habilitava pra quebrar barreiras do jogo. E, por exemplo, ter dinheiro infinito. Vida infinita, então você nunca poderia morrer. Só morreria se realmente você fizesse alguma coisa que ali dentro do jogo era insta-death, né? E não morreria por perda de pontos de vida. Então é um pouco diferente, acho que a pegada é um pouco diferente. Tu não acha, Padovani?
Acho que eu acho que é quase, mas não é. Porque o detonado você ainda tem que jogar o jogo. Ainda você, por exemplo, se você usa um cheat, você pode ficar com vida infinita, você não morre, God Mode. Agora, no detonado, você vai lá, você ainda tem que apanhar do boss pra passar dele, você sabe as manhas, sabe tudo mais, você vai ter que fazer aquilo ainda de qualquer jeito, mesmo sem nenhuma trapaça.
Inclusive porque as revistas também tinham, em separado, tinha detonado pros jogos, mas você também poderia ter pros mesmos jogos uma lista de trapaças, que você poderia acessar ali e ficar sabendo, né, como ativar as partes que quebravam do jogo. Mas isso também é bom porque levanta uma outra discussão, que é: quais são as diferenças? Porque assim, você sabe que existe várias. Existe o cheat, existe o hack, existe o bug, existe o exploit, né, que também pode ser chamado de glitch. E qual é a diferença entre um e outro? É isso que eu vou falar aqui pra vocês agora. Basicamente, ó, o cheat, ele já é algo que tá dentro do jogo. A gente leu alguns artigos, né, ali, alguns artigos do That Video Game Blog, do Gama Sutra também. E o cheat, ele já tá dentro do jogo, ele já tá codificado ali dentro. E através do próprio jogo, você ativa aquele cheat e ele te libera possibilidades, né, como vida infinita, dinheiro infinito, o God Mode, etc. O hack, pelo contrário, o hack, né, também pode ser, ele vem às vezes com algum software, ou às vezes até um hardware externo, você modifica o código do jogo de fora para dentro para poder habilitar alguma coisa. Como, por exemplo, ó, vamos dizer assim, o Konami Code. O Konami Code, ele já tá ali no jogo. Se você executar ele no menu de pausa, ele vai ativar e vai liberar o que quer que ele libere, né? Dependendo do jogo, né? Foi utilizado pela primeira vez lá no Gradius da Nintendo, em 1986, mas existiu em vários jogos. Agora, por exemplo, um hack no CS, você está executando por fora um programa que vai fazer com que o jogo seja alterado. Então é mais a diferença de onde vem, qual é a fonte da mudança ali do jogo. Se é dentro do jogo, é cheat. Se é de fora do jogo para dentro, é hack. E também tem os bugs, que são falhas que estão de fato no jogo e que você pode se aproveitar. E aí que vem uma parada muito importante, que é: o bug, ele pode ser tanto benéfico para você quanto não. Pode ser um bug em que você trava numa textura da tela e afunda no e cai num fundo infinito e, enfim, não consegue mais jogar. Pode ser um bug em que o personagem toma um stunlock eterno e você não consegue mais se mexer. Pode ser várias coisas. Agora, o glitch, que também é chamado de exploit, Ele é um bug em que você utiliza para o seu próprio benefício. Por exemplo, você sair das barreiras do jogo, como em vários jogos, como Ratchet & Clank, como Spyro, em que você sai das barreiras do jogo para ir para outro lugar mais rápido. Isso aí, então, seria uma diferença. Então, para você que estava na dúvida entre cheat, hack, bug, exploit, glitch, etc, é mais ou menos por aí.
Eu quero perguntar um exemplo que um amigo meu fez, né?
Uhum. Um amigo.
Um amigo meu fez e eu queria saber como que você categorizaria o que ele fez, né? Digamos que o meu amigo estivesse jogando Dragon Quest aí, o último que lançou. Aí o meu amigo comentou que dentro do jogo existe um cassino lá, né? Aí, esse cassino tem uns itens muito fortes lá dentro do cassino, só que você precisava de muito dinheiro, né? E você conseguiria ganhar dinheiro no cassino.
Aí, que é como o cassino funciona.
Assim. Exatamente. Aí, meu amigo, ele pegou pra mim e explicou. Cara, o que, que eu fazia? Eu ia na máquina caça-níquel, eu jogava. Se eu perdesse um X de dinheiro lá, eu voltava no save anterior. Ele salvava antes de ir na máquina e ficava fazendo isso até ele conseguir ganhar. Porque tinha uma hora lá que você ganhava, daí a partir do momento que você ganhasse uma vez, você não parava mais. Entendeu? Tipo assim, você continuava perdendo, mas tanto que você ia ganhando, no final das contas dava certo. Como que você iria categorizar isso?
Cara, entre, assim, sem dúvida nenhuma, não é um cheat. Afinal de contas,
eu acho que é um
exploit. Não é um cheat, não é um hack. Muito mais pro lado do exploit ou do glitch. Mas sem dúvida nenhuma é safadeza. Isso aí que seu amigo tava fazendo.
Exatamente. Acho que se enquadra na safadeza. Acho que é a parte mais...
Cara, o pior é que eu nem chego a dizer que é um... É, talvez é mais pro lado do exploit, não um glitch, né? Porque isso aí, tipo, save e tudo mais já é estabelecido do jogo. Mas você ia lá, brother, não funcionou? Volta no save anterior e faz até funcionar. Porque se for nessa, eu também vou lembrar do Final Fantasy VII. Que quando você cruzava dois chocobos, se não desse o chocobo azul, ou o chocobo verde, ou o chocobo preto que tu queria, tu resetava e ia pro save anterior. E era isso aí, tá ligado? Até fazer o bagulho. E a gente fazia assim, safadeza total.
Ah, mas isso daí tem em todo jogo. Tipo, e tem em níveis menores também. Por exemplo, no Skyrim, pra fazer upgrade na sua habilidade de blacksmithing, na sua forja. O que você fazia? Você minerava um tanto de ferro lá e você craftava, sei lá, 200 adaguinhas de ferro, que é a coisa que menos usava ferro, pra você ir subindo o nível da sua forja. Então, tem coisas em jogos que os gamers tiram proveito, mas eu acho que não seja uma trapaça, seria só um... Acho que esse é a definição de exploit, é aquela safadeza básica, você se aproveita, mas você não tá quebrando as regras do jogo por si só, entendeu? Você só tá se aproveitando de alguma coisa que tá ali.
É um exploitzinho ali, bem de leve. Tá liberado essa safadeza aí, avisa pro teu amigo, Cauê, que tá tudo certo, pode fazer mais, inclusive, não tá prejudicando nada. E se você zerar o jogo com essa safadeza, tá liberado também. Você não, né? Teu amigo.
É, meu amigo.
É, o amigo dele. Deus. Respeita, por favor.
É, por favor.
Mas já que a gente falou de amigos, é claro que a gente tem amigos aqui que, inclusive, de conhecimento geral, que usaram cheats. Mais de uma vez, usaram hacks, aliás.
Ah, tem amigos aqui que arregalaram o olho aqui, mas eu não vou contar nada, né? Aqui. Talvez. Oi? Alô?
Tem uma galera aí que usou hackzinho pra cima e pra baixo. E desses muitos hacks que existem, o Cauezão vai falar alguns aí que já existem, né?
Por sinal, antes de eu começar a falar, eu gostaria de mandar um abraço aí pro Paulinho PPL, o melhor da baixada aí no CSGO.
Aí falou nomes.
Já pegou algumas vezes aí na safadeza, mas tudo bem. Bom, alguns que eu me lembro em relação a isso, eu lembro do Game Shark, que a gente até tava conversando antes, e cara, eu lembro da época do Game Shark, eu queria o Game Shark pra usar no Game Boy. E assim, eu nem lembro pra que direito funcionava no Game Boy, porque eu lembro que eu jogava só Pokémon, né, basicamente. Mas provavelmente devia ser alguma coisa pra pegar todos os Pokémons, ou conseguir upar o Pokémon logo pro level máximo. Alguma coisa do tipo, mas eu também lembro que era muito caro o Game Shark nessa época. E, claro, eu não tive um Game Shark, né? Mas eu sempre fiquei na curiosidade de ter um Game Shark. E eu acho que eu nem conheci alguém que teve um Game Shark. Vocês conheceram alguém que tinha Game Shark?
Cara, eu tinha o Game Shark de Play 1. Era um CDzinho. Cara, eu acho que esse é o cúmulo do cúmulo. Eu tinha um Game Shark pirata. O CD pirata do Game Shark. É o cúmulo. Porque nem pra comprar o CD original do Game Shark eu tinha. Eu tinha o que eu comprei no camelô.
Isso é verdade. Eu usava o Game Shark do camelô também, mano.
Então, e funcionava. Você ia lá, você colocava o CDzinho e você ia jogar Spyro. Você tinha todas as gemas e tudo mais e já era. Então, o Game Shark era bizarro, né? Porque é um CD que você roda. Aí você seleciona o cheat que você quer lá no menu. Aí você abre a tampa, tira o CD e coloca o CD do jogo, fechava e rodava de novo e rodava o jogo pelo Game Shark. Acho que era uma brisa assim, não era? De Play 1?
Era, por aí. Era a forma que eles tinham de injetar, né, as mudanças no código dentro do jogo. Eu não sei como é que funcionava, provavelmente ficava ali na memória do próprio console e aí depois que você botava outro jogo, ele injetava, né? Ou ia pelo save, não faço a menor ideia. Eu acho que era pelo save, inclusive. O Game Shark você abria e aí você escolhia o save que tu queria no teu memory card e aí botava lá, injetava o que tu queria, que era todas as gemas. Ou no caso de jogos como Yu-Gi-Oh, você não ia ter saco de ficar jogando aquilo ali pra farmar carta? Brother, você injetava lá, ó, quero essa, libera, pá, um abraço.
O episódio inteiro na mão e já era.
É. O pior de tudo é que eu acho que eu não tive o Game Shark do Play 1. Nem o CDzinho, nem nada. E nem um outro Game Shark, porque o Game Shark funcionava em outros consoles também. Eu lembro que eu só queria ter o do Game Boy e não tive. Isso foi uma coisa meio triste na minha infância, mas tudo bem.
Isso aí, supera esse trauma. Esse
sofrimento. Eu acho que eu superei. Hoje em dia tudo bem. Bom, tem um outro que eu nunca cheguei a utilizar, mas eu já ouvi falar e lembro bem por cima dele, que é o Save Wizard. Esse eu nunca usei, mas sei que existe. Não sei se vocês tiveram alguma experiência já com o Save Wizard.
Eu tive. O Save Wizard, ele é pra PS4. E a minha experiência com o Save Wizard foi muito específica, cara. Não foi pra cheat, não foi pra hackear, nada. A única coisa que eu queria era, quando eu comprei o meu Final Fantasy XV, lá no meu PS4, eu comprei ele mídia física, tava baratinho, pá, comprei. Joguei. Quando eu comprei a expansão, não funcionava e não lia meu save. E aí eu descobri que o meu jogo, a minha versão de mídia física, ela veio da Europa. E tipo, era do leste europeu o bagulho. Li em português tudo, né? Porque era o mesmo jogo, mas ele era do leste europeu. E o jogo, o save, ele tem trava de região. Então, se você tiver com um save da Europa, ele não vai ler num jogo América do Norte ou num jogo Brasil, etc. E aí eu me ferrei. Nossa, triste demais, tá ligado? Eu teria que começar do zero, era um save de umas 80 horas, era meio triste. E aí eu quis o Save Wizard pra poder mudar, porque o Save Wizard, ele permite isso também. Ele permite que você mude a região, ele faz as alterações e injeções, tudo através do save. E aí você modificava e poderia passar. Eu acabei não conseguindo fazer isso, tive que começar do zero do mesmo jeito. Mas eu tentei. E eu, conhecendo o Save Wizard, eu descobri que existe um mercado gigantesco de pessoas que pagam o Save Wizard pra quê? Pra criar saves de GTA com dinheiro infinito, com todos os itens, todos os carros, etc., no GTA Online, através do Save Wizard. Você modifica o save e vai lá. E vende essa conta depois pra pessoas safadas que querem o GTA já com a conta bonita.
Ah, eu vi que ele tem suporte pra outros jogos também, de console e tudo mais. Mas são coisas meio específicas, né? Como você citou aí. Dá pra fazer safadeza também? Dá, mas também dá pra tentar fazer no esquema que você fez, né? Que não necessariamente seria uma safadeza. Até mesmo porque você não teve culpa, né? Quando você comprou o jogo.
Só fui burro mesmo. Não olhei isso lá atrás, nem sabia que isso existia, esse negócio da então região.
Não é uma informação bem difícil.
E depois também eu tive que jogar do início, então não adiantou de nada, né? A PSN que foi safada comigo.
Tem um muito famoso, que é o Cheat Engine, que, cara, esse sim, eu nunca usei também, mas conheço bastante gente que usou, cara, na época dos joguinhos lá mais antigos, assim, de PC. E acho que ele funciona até hoje, não é, Garden?
Sim.
O Cheat Engine, ele funciona pra, tipo, um monte de jogo. Porque o que ele faz, ele basicamente, ele pega o executável do jogo, sei lá, você tá jogando qualquer, cara, ele funciona qualquer coisa. Eu lembro que eu cheguei a usar ele no Monster Hunter World, porque tinha um item que não tava dropando nem a pau, e eu queria muito esse item pra continuar jogando. Aí, o que que ele faz? Ele escaneia os valores que estão sendo utilizados no jogo. Então, pra você editar esse valor. Então, o que que você faz? Você tá lá, você manda ele dar um scan geral. Aí você muda um valor específico que você sabe que é esse que você quer editar. E aí ele vai lá e identifica esse valor e você edita ele e tal. E além disso, tem um monte de script, um monte de coisa louca que os caras conseguem fazer e deixar prontinho pra você usar. Então, e ele funciona em grande, funcionava em Grand Chase, funcionava no Deduel, funcionava, mano, qualquer jogo que você imaginar, o Cheat Engine funciona. Ele é uma ferramenta geral, assim, que ele não edita um arquivo específico, ele edita os valores que estão sendo rodados na memória do jogo.
Então, aí a gente já vai entrar na linha do que sempre me incomodou, que é quando você está usando alguma coisa para obter vantagem em cima dos outros. Uma coisa é você dropar o item no Monster Hunter, que é um jogo PvE, e beleza. Agora, quando a gente vai entrar num jogo que você joga contra uma outra pessoa e você tá explorando alguma coisa e tem vantagem em cima dessa outra pessoa e você estraga a experiência dela no jogo, aí é quando começa a me incomodar essa história de cheats e afins.
Eu acho que esse é o limite mesmo. Quando o negócio é pra sua experiência, você não vai influenciar ninguém. Assim, tem gente que não curte mesmo e tal, mas ok, eu acho que não atrapalha ninguém. Agora, quando você usa em um jogo que é competitivo ou em um jogo que tem mais pessoas envolvidas e você atrapalha a experiência de outras pessoas, aí é muito complicado. Eu acho que é erradíssimo usar.
E é por isso que existem também as contramedidas aos softwares de cheat, que são os anti-cheats também, né? Padovinha, não. Cauezão. Que também existem, e existem vários anti-cheats ao redor do planeta.
Exatamente. Tem três aqui famosos que eu posso citar. E, bom, eu posso citar também as falhas deles, né? Porque, infelizmente, isso é um mercado muito... muito amplo, mas vamos lá. É, então, por exemplo, a gente tem o da Valve, que é o VAC, que seria o anti-cheater que é utilizado no CSGO, e já era utilizado antes também no CS 1.6. Mas, cara, assim, tem um meme que a gente tá por áudio, não dá pra mostrar, mas tem um meme que resume perfeitamente o VAC, que é aquele meme do segurança fazendo a revista no pessoal entrando num campo de futebol, um estádio. Vocês já viram isso? Que o cara só...
que é ele passando o dedo.
É aquilo, né? Esse tipo de revista. Porque, cara, infelizmente o VAC é extremamente fraco. Se você entrar num MM da vida, numa partida casual, a chance de ter alguém ali usando algum auxílio é gigantesco. E, cara, isso... Eu acho que tem vários problemas aí. Acaba com o jogo, acaba com a experiência do jogo, acaba com tudo. Como... Eu não lembro agora qual que era o anti-cheater do Crossfire, do Combat Arms, Point Blank.
Anti-cheat no Combat Arms tinha? Porque a impressão que eu tinha era que não tinha, não, mano.
Exatamente. Você entrar numa partida sem hack, você entrava desprotegido, na verdade.
Entendeu? Regra era usar o cheat, tá ligado?
Não era sim, era de você baixava o jogo, pra jogar já vinha o cheater assim junto, né? Porque não tinha como. Entende? Então, cara, eu acho que isso acaba com o jogo. Realmente eu consigo entender que destrói um jogo. Tanto que no CS, a gente tem que ter outras plataformas, como a gente tem a Gamers Club, tem a ESEA, tem a Faceit, que eles têm os anti-cheaters próprios, que tipo, tem que ser melhores que o VAC para o jogador tentar ter alguma experiência. E mesmo assim, ainda tem gente que consegue usar hack lá, sabe? De tão bizarro que é, e os programadores que fazem isso são muito doidos, assim, sempre estarem se atualizando. É tipo, é literalmente aquela história do gato e rato, sabe? É isso, entendeu? E tem mercado, né? Tem gente que paga, tem uns cheaters aí super modernos
aí
e tudo mais.
Não é só nem a questão de querer ganhar, acho que a galera que faz isso já tem muito dinheiro envolvido. Deve rolar uma grana absurda pra galera que faz isso daí.
Exatamente, igual o Garden, por exemplo, comentou do mercado do Save Wizard, que eu não conhecia. Existe um mercado do cara do CS que paga um hack X pra jogar campeonato, inclusive, sabe? Competições grandes.
Por exemplo, tem um que eu fui descobrir fazendo matérias pro Tech Tudo há alguns anos atrás, que era o mouse hacking, que eu não conhecia, que basicamente é o quê? Dentro do seu mouse, você insere um USB, ele vai conectar no PC através um pendrive, né, no caso, você vai conectar ele através do USB do mouse, ou seja, ele está conectado junto com o mouse, ele está inserido ali entre o cabo e o hardware do mouse em si. Quando você conecta, ele executa o hack. quando você tira, ele deixa de executar e some. Não tem como você detectar porque ele não deixa arquivos. Ele só cria esses arquivos durante a execução, durante o plug do mouse. Depois que você tira, apaga tudo. Porque ele é um pendrive, né? Ele não fica com arquivos temporários ali dentro do PC. E por isso você não consegue detectar. E vários anti-cheats não vão conseguir detectar justamente por isso, né? Acho que um que chega próximo disso e tentou cuidar desse problema foi o Riot Vanguard do Valorant, né, Cauê?
Exatamente. E, cara, assim, no começo, no beta, tinha uma galera que estava usando alguns hacks. Era comum, não, mas acontecia de você estar jogando, por exemplo, uma partida e alguém ser banido no meio da partida, aparecia uma mensagem grande assim na tela e a partida era encerrada. O jogo lançou, olha, já vi vídeos de pessoas mostrando outras pessoas usando hack, não vi muitos. Eu, por enquanto, não tive nenhuma experiência de pegar alguém e falar, cara, eu acho que esse cara tá cheatando. Eu, sinceramente, não tive essa sensação ainda. Eu já vi alguns caras matando muito, fazendo algumas coisas assim, diferentes, mas nada que eu falasse, cara, eu acho que esse cara tá cheatado. Como, por exemplo, já entrava numa partida de CS, o cara já me matava de uma maneira, eu falava, tá cheatado, tá de hack já.
Matava de longe com a faca na mão, né?
Tipo isso. Mas não sei, tá? Não posso afirmar se a Riot está fazendo realmente. Está fazendo um trabalho muito, muito bom. Acho que sim, porque eu não tenho essa sensação ainda. Não sei as outras pessoas, ou o Padova também joga Valorant, Garden você joga um pouco, mas não sei a visão que vocês têm em relação a isso.
A visão que eu tenho do Valorant é que ele tá bem seguro, cara. Comparado com os outros jogos. O Vanguard, que é o anti-cheat dele, ele tem que rodar junto com o startup do PC. É um anti-cheat em um outro nível, assim, que eu nunca tinha visto antes. Inclusive, se você starta o PC e o Vanguard não ligou, quando você vai jogar o Valorant, ele fala, ó, o Vanguard não ligou junto com o PC, você tem que reiniciar o PC e o Vanguard tem que ligar. Então, qualquer mudança que tiver em arquivo de jogo, ou coisa do tipo, o Vanguard vai detectar e vai punir. Então eu acho que essa... Inclusive teve muita gente que reclamou que o Vanguard chegou a dar algum bizil com um driver ou alguma coisa assim. Mas a Riot está solucionando bem e é um dos focos da Riot, né? Que eles querem um jogo competitivo e sem hack, seguro.
Então, eu ia comentar exatamente isso, que o Vanguard gerou uma certa polêmica por causa disso, porque ele inicia junto com o seu computador. Eu vi pessoas falando, nossa, isso é um absurdo, porque consome muita, sei lá, memória do meu computador. Aí eu vi um comentário desse no Twitter, inclusive. Aí logo embaixo era um cara, tipo, postando um print do gerenciador de tarefas dele. O bloco de notas estava consumindo mais memória do que o Vanguard, por exemplo, em segundo plano. Então, mas isso ainda assim gera opiniões muito diversas. Teve muita gente falando que fritou a placa de vídeo por causa do Vanguard. Rolaram diversos problemas. Eu particularmente não tive problema nenhum. O meu irmão acha que ele teve problema, porque a placa de vídeo dele deu um pau agora. Ele acha que foi por causa do Vanguard. Eu não sei dizer, sabe? Mas existem relatos de pessoas que comentam que tiveram esse tipo de problema. Mas o ponto que eu chego é assim, que eu confio muito na Riot por causa do trabalho. Eu acho que muita gente confia muito neles por causa do trabalho que eles fizeram com League of Legends. Então, imagina-se que esse trabalho bem feito vai ser replicado pro Valorant. E se eles estão falando, cara, a gente quer combater os hacks, eu estou acreditando. Até que se prove o contrário, eu acredito neles. E realmente eu tenho jogado o jogo e não tenho tido problemas.
É, basicamente o Vanguard, né, ele atua na mesma área de processamento que os hacks, os cheats atuam, que é ali no kernel, né, no nível do kernel. E por conta disso, e ali naquele nível ele bloqueia a execução de qualquer software que garanta vulnerabilidade, que traga vulnerabilidades, aí ele tirava, por exemplo, softwares que cuidavam, que monitoravam a temperatura da CPU, temperatura da GPU, e muita gente, inclusive, não percebia isso, e aí dava esses problemas de temperatura e etc, né? Mas a ideia é essa, é garantir a segurança no nível mais basilar do seu PC. E através disso é que ele consegue garantir que você não vai ter problemas com gente cheatada no teu jogo. Ainda que, como a gente viu, isso, enfim, ainda possa acontecer, porque o cheater, ele é cheater e nada vai parar ele, tá ligado? É safadeza, não tem limite. Outro anti-cheat muito bom também que existe é o Battle Eye, né, o Cauezão, que tá no PUBG e também tá no Rainbow Six, se eu me lembro bem.
Sim, tá. Tem no PUBG, no Rainbow Six e no Fortnite, cara. Também. São jogos bem expressivos, né? Com milhares aí de usuários diários, inclusive. Mas mesmo assim, tem suas brechas, cara. Você entra no Rainbow Six, tem gente que cheata. No Fortnite, você consegue achar um caso ou outro. Acho que sempre vai ter, cara. Sempre vai ter alguém que vai conseguir fazer alguma coisa ali e usar um hack por um determinado período de tempo. Acho que o X da questão, Garden, é o seguinte: é quanto tempo o anti-cheater demora pra pegar? Porque eu acho que sempre vai existir alguém que vai conseguir fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, o cara cheata, mas, cara, demora às vezes um dia pra banir o cara. Ok, o dano pode ser pequeno. Agora, por exemplo, se demora uma semana pra detectar, um mês pra detectar, puta, aí o estrago que o cara fez, eu acho que é muito grande. Acho que a eficácia do anti-cheater acho que vai começar a partir desse momento. Pô, o cara conseguiu descobrir alguma brecha, tá usando alguma coisa, mas pô, foi banido em uma hora. Imagina que coisa linda. Acho que é mais ou menos nesse ponto que a gente pode chegar.
Eu concordo com você. É uma luta, é um famoso enxugar gelo, mas é algo que a gente precisa lidar e as empresas precisam lidar também da melhor forma possível para garantir que a experiência do usuário no final, que é o mais importante, fique intocada ou fique o mais próximo possível de uma experiência lisa e perfeita, né? O legal é que, assim, a grande diferença que eu tava falando lá atrás de bugs e hacks e cheats e glitches e etc, é porque, de fato, existe como isso ser uma parte importante do seu gameplay. Uma parte que faz com que ele fique ainda mais aprimorado ou que ele fique ainda mais impressionante. Que é no caso dos speedruns. Você usa bugs, você usa glitches, alguns exploits, como que você falou ali do save. Eu me lembro de um do acho que era do Star Wars, em que você... Aliás, o do Silent Hill era um muito bom. O do Star Wars eu sei que tem, mas o do Silent Hill é muito bom. Silent Hill 2. Que basicamente, por que você joga na versão de PC? Porque se tiver um texto na tela, ele interpreta que se você acabou de carregar o jogo, você tá com 100% de estamina. Só que ele reconhece isso através da presença de texto na tela. E poderia ser qualquer texto. Então o que acontece? O cara deixava um botão setado pra quick save e ficava dando quick save o jogo inteiro. Pra você nunca ficar sem estamina e poder correr o jogo inteiro. E aí você fica jogando, dando quick save, quick save, quick save, pro seu boneco correr, correr, correr. E assim você fazer o speedrun e chegar ao fim da forma mais rápida possível. Assim como tem outros que, através do save, você faz um storage, né, um armazenamento de informações e bota teu boneco super rápido. E aí, com isso, também usando vários saves, você vai voando pelo jogo, vai muito rápido. E existe como você aproveitar isso da melhor forma, mas como a gente bem viu aqui pelo Cauezão, no competitivo, isso acaba prejudicando a experiência dos outros usuários, né?
Com certeza. E assim, speedrun eu acho uma coisa muito legal, porque a maneira que eu enxergo o speedrun é que eles sempre buscam a excelência. É questão de, eu consegui me mover de tal jeito que eu consegui ganhar 0.1 segundo de vantagem e eu fui o cara que conseguiu zerar mais rápido, eu bati um recorde mundial. Então eles sempre estão em busca de se aperfeiçoar e buscar excelência nos movimentos, em tudo que eles fazem, e isso gera uma competitividade que não está fazendo mal a ninguém. Na verdade, pelo contrário, está movimentando todo um cenário e uma galera que se diverte muito fazendo isso, e tem muita gente que gosta de assistir esse tipo de coisa, e eu acho muito legal isso. Acho que o problema maior é isso mesmo, quando você está interferindo, você está fazendo mal a outra pessoa. Você tem, por exemplo, e foi o que o Padova falou, cara, jogo single player, eu não vejo problema nenhum. Como, cara, você pega um Skyrim, você descasca o jogo inteiro e muda o jogo completamente, você tá lá se divertindo. E é isso, acho que o que importa é você se divertir.
Isso aí, o que importa é você se divertir da forma mais perfeita, mais épica e mais precisa possível. Utilizando o quê? Um produto da Razer, inclusive falando nisso, Cauezão. A gente teve o lançamento do teclado mais épico o teclado esperado por muitos. O teclado 60% da Razer, o Huntsman Mini, tu viu?
É claro que eu vi, né, Gardenzão? E digo mais, branco e preto são as duas versões que vão chegar aí em breve no Brasil. Ainda não temos, mas em breve estarão por aqui.
As duas? Tanto o Mercury quanto...
Quanto a versão normal.
Quanto a versão normal. Caraca, exatamente. E lembrando que você pode substituir as teclas também utilizando o set de keycaps da Razer, né?
Exatamente, nas cores branca, verde e rosa.
Aí, tá vendo? Você pode deixar da maneira que você quiser, pode ser branco, preto, rosa, verde e as teclas que você quer e funciona tudo da mesma forma, tudo setado pro mesmo switch, PBT Double Shot, switches ópticos, cara, tá fenomenal. Tá chegando em breve, pra você que queria um teclado pequenininho, bonitinho, estiloso pra ficar na tua mesa, chegou o seu momento, aproveite. Huntsman Mini chegando muito em breve aqui nas lojas do Brasil. Pra você que já gostava dos TEs, né, sem o teclado numérico, vai ter agora um ainda menor, sem as teclas de função, sem seta, sem aquele insert home, page up, page down que ninguém usa pra nada. Vai ser sucesso total. E pra você que gostou do nosso Razercast, semana que vem a gente vai ter um Razercast ainda melhor. Espero todos vocês aqui. Um grande abraço e até semana que vem.
Valeu!
Falou!